Jorge Viana espera que o novo Código Penal ajude a reduzir a violência no país.
E Álvaro Dias afirma que o Supremo tem provas suficientes para condenar os envolvidos no Mensalão.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O Senado pode votar até o final do ano um novo Código Penal que define os crimes e as penas de quem infringe a lei.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, afirma que a atualização do Código é necessária e citou a chacina de 21 jovens em Vigário Geral, no Rio de Janeiro, há 19 anos, como exemplo disso.
Segundo o senador, a lei atual prevê que os assassinos dos jovens só podem ser punidos por 3 das 21 mortes. Com isso, a pena, que poderia chegar a 400 anos, será no máximo de 50 anos.
Jorge Viana disse que hoje quem falsifica um cosmético, por exemplo, pega até 15 anos de cadeia. Mas quem tira a vida de alguém vai pegar apenas de 6 a 20 anos de prisão. E o pior é que não vai ficar todo esse tempo preso.
6 anos a 20, aplica o mínimo, 6. Aí logo em seguida diz, bem, pegou 6 anos, mas basta cumprir 1/6 da pena. Passou para 1 ano. Falsificar um batom, 15. Matar alguém, 1 ano. Começa a trabalhar um pouquinho, 3, 4 meses, está na rua de novo. E para ficar preso 10 anos, tem que matar 4. Se isso não for a semente plantada, a semente ruim, para a gente colher 50 mil mortos assassinados por ano, eu não sei o que é mais.
O projeto que atualiza o Código Penal trata de assuntos polêmicos, como a ampliação dos casos de aborto permitido por lei e a eutanásia, por exemplo. Mas a redução da maioridade penal ficou fora da proposta. Entenda por quê na reportagem de Bruno Lourenço.
O desembargador José Muniz Pinheiro explicou que, apesar de sugerirem a revogação de 110 leis e de recomendarem mudanças profundas em temas polêmicos, os juristas não entraram na discussão de assuntos que poderiam depender de mudanças na Constituição, como é o caso da redução da maioridade penal. Muniz disse que o fim do tratamento privilegiado a menores de 18 anos que praticam crimes foi uma das principais reivindicações da população junto ao Alô Senado.
Concito os senadores a saber deste reclamo. Um é a redução da responsabilidade penal para menos de 18 anos. Isso parece ser um clamor da sociedade, mas é matéria constitucional e a comissão não podia tratar. Segundo, para crimes violentos, notadamente crimes contra a dignidade sexual, o estupro, por exemplo, estupro de vulnerável, o pleito social de castração química.
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, disse que é um erro considerar inimputável jovens entre 16 e 18 anos e já apresentou uma proposta de emenda constitucional para alterar essa regra em casos excepcionais.
Em casos de prática de crime hediondo e também de múltipla reincidência em caso de lesão corporal grave e roubo qualificado. É preciso também que o agente tenha a capacidade de compreender o caráter criminoso da sua conduta, levando em conta uma série de circunstâncias como histórico social, cultural, econômico, tudo isso atestado por profissionais da área.
A sugestão de mudança na Constituição aguarda a análise da Comissão de Constituição e Justiça.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, espera que os réus do escândalo do Mensalão, que estão sendo julgados pelo Supremo Tribunal Federal, sejam condenados.
Segundo Álvaro Dias, o Mensalão envolve crimes contra os sistemas financeiro e tributário, além de crime eleitoral, que resultaram num desvio de mais de 100 milhões de reais. Ele disse que as provas existentes são suficientes para a condenação dos acusados.
Provas existem. Poderíamos tê-las em número ainda maior se tivéssemos a oportunidade de investigar mais. Mas são suficientes para a condenação dos réus. A nossa esperança é que esse julgamento do Mensalão seja o início da vitória da justiça sobre a impunidade.
E o senador Eduardo Suplicy, do PT, lamentou as dificuldades enfrentadas pelos produtores de laranja do estado de São Paulo.
Segundo Suplicy, 3 em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo saem dos pomares paulistas. Mas o setor está em crise por causa da redução das exportações.
A solução dos problemas estruturais do setor passa pelo substancial incremento no mercado interno de suco de laranja, inclusive com compras governamentais e vantagens tributárias. Não obstante, no médio prazo, é indispensável um incentivo para a criação de cooperativas de produtores, possivelmente com a atuação do CAD, com vista a garantir o aumento da concorrência no setor.
O senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo, alertou que Senado e Câmara precisam aprovar, até o final do ano, as novas regras para a divisão do dinheiro do Fundo de Participação dos Estados.
Ele explicou que o fundo visa a promoção e ao equilíbrio socioeconômico entre os estados e movimenta cerca de 50 bilhões de reais por ano.
E esta lei complementar, ela deve tramitar até o final do ano, sob pena de nós vermos de novo ou o Supremo legislando em torno ou em cima da omissão ou da ausência de ativismo político do Congresso Nacional, ou ao final do ano, para o exercício de 2013, nós estaremos vendo os recursos que têm como origem o Fundo de Participação dos Estados não alcançarem, não chegarem aos Estados para que possam dar sequência a um conjunto de investimentos.
A senadora Ana Amélia do PP Gaúcho lamentou o resultado do IDEB, índice que mede o desenvolvimento da educação básica.
Ela se referiu especialmente ao desempenho negativo das escolas do Rio Grande do Sul. Nas escolas públicas, cuja meta era nota 4, os alunos conseguiram uma nota média abaixo disso, 3,4.
O que faz um estado como o Rio Grande do Sul apresentar índice de avaliação do ensino abaixo da média desejada? Esse é um tema que precisa ser debatido à exaustão. Precisamos encontrar causas desse desempenho vergonhoso.
Para Ana Amélia, é preciso que o Congresso Nacional aprove o projeto que obriga o governo a investir nos próximos 10 anos 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, em educação.
Já estão valendo as novas regras para o ingresso de aprovados em concurso para a Marinha e o Exército. A lei com as normas foi sancionada pela Presidente da República, como explica a repórter Larissa Bortoni.
As novas regras para ingresso na Marinha e no Exército foram aprovadas em julho no Senado e atenderam a uma determinação do Supremo Tribunal Federal para que as normas fossem regidas por lei e não mais por regulamentos, como era até então. Durante a votação das propostas em plenário, o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, explicou que os requisitos são modernos e vão possibilitar um recrutamento melhor para as duas forças.
Sabemos que as Forças Armadas possuem peculiaridades relacionadas com a sua função institucional, que acarretam estrutura e princípios próprios. O projeto, além de atender à decisão do Supremo Tribunal Federal, proporcionará legislação moderna, apta a selecionar de maneira justa e conforme a função institucional das Forças Armadas brasileiros para o preenchimento de cargos nos seus quadros a partir de 2012.
Entre as regras, está que para ingressar na Marinha, o candidato deverá ter entre 1,54 m e 2 metros de altura. Já para o Exército, a altura mínima para os homens é 1,60 m e para as mulheres, 1,55
m. Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Lia Passarinho e Luciomar Rodrigues.
Áudio, Eliseu Caires.
Apresentação, Osório Anquises e Rita Zumba.
Produção, Rádio Senado, sob direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O TCU vai promover, nos dias 12 e 13 de setembro, o seminário Controle das Políticas Públicas de Acessibilidade. A finalidade é reunir representantes de órgãos públicos e da sociedade civil para debater a questão da acessibilidade.
O encontro vai ocorrer nas dependências do Tribunal de Contas da União, em Brasília, sob a coordenação do procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé, membro do Ministério Público junto ao TCU.
Será examinada a situação atual e os objetivos a serem alcançados para a plena acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Será analisada também a atuação dos órgãos de controle na efetivação das políticas públicas.
O seminário se destina a pessoas com deficiência, seus familiares, agentes públicos, associações civis, professores, estudantes e a todos que se interessem pelo tema da acessibilidade.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.